Então, existem comportamentos que te prejudicam. Você precisa arrancar isso da sua vida.
Uhum.
Porque você fala que você quer crescer, que você quer avançar. Inclusive, você fala assim, por isso que eu assisto o MentorCast, o Conectando, por isso que eu tô aqui no seu canal no YouTube, Cleiton. Porque eu quero avançar. Se você quer avançar, comece a arrancar os hábitos ruins que você carrega. Coisas essas que te prejudicam. Ah, você quer crescer, quer avançar, mas que hora que você acorda? Você quer crescer, você quer avançar, mas o quanto você estuda? Você quer crescer, você quer avançar, mas o quanto você aplica aquilo que você aprende? Então existe uma incoerência na vida de algumas pessoas. Eu quero avançar, mas eu não quero acordar cedo. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Hoje aqui no banquinho, Arielle.
Oi, gente.
Banquinho, eu.
Não, calma.
Ah, é verdade.
É um sinal, mas
hein?
Na realidade o erro foi meu. Eu falei hoje aqui.
Eu falei banquinho.
Não, mas o erro foi meu. Desculpa, gente. Então vamos lá. Hoje aqui, Arielle.
Oi, gente.
Senhor Matheus.
E aí, gente? Tudo bem?
E lá no banquinho, a dona Ingrid.
Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
Hoje eu quero falar com vocês sobre arranque isso da sua vida.
Uau.
Forte.
É um título meio... Como assim, Cleiton? Forte. Mas eu preciso trazer essa intensidade no título, que é para poder chamar a sua atenção. Então, eu vou trazer aqui quatro coisas que você precisa arrancar da sua vida. Olha só. Não é você repensar. Não é você refletir. Não é você... Eu vou avaliar. Não, não. É para arrancar e acabou. Não tem negociação. Tanto que eu vou começar com um versículo. Que é para já você ter clareza do que eu tô falando aqui. A maioria das pessoas já deve ter ouvido o versículo de Eclesiastes 3. Onde fala sobre tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Mas o versículo 2 tem algo que me chama a atenção. Eclesiastes 3, versículo 2 fala o seguinte. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Até então eu nunca tinha parado para ler dessa maneira esse versículo. Olha só. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então não está falando que há tempo de plantar e tempo de colher. Tem outro versículo que explica, olha, se você plantar e tiver paciência no tempo certo, você vai colher. Entendeu? Então a Bíblia também explica sobre isso, que no tempo certo, se você mantiver ali uma constância, se você tiver paciência, você vai colher. Aqui não está falando disso. Aqui está falando o seguinte, do tempo de plantar e do tempo de arrancar o que você plantou. O que isso quer dizer? Plantei algo. Aquilo nasceu, plantar é opcional, colher não. Então plantei algo, estou colhendo, aquilo nasceu, mas eu posso arrancar aquilo. Eu posso tomar a decisão de tirar aquilo. Tomei uma decisão, resumindo aqui para vocês, tomei uma decisão, errei nessa decisão. Hoje, olha só, porque eu tomei essa decisão de maneira errada, eu sofri consequências, eu estou pagando um preço por esse erro, mas não quer dizer que eu precise ter uma vida de erros, que aquilo precisa me acompanhar o resto da vida, ou por um longo período. Decidi, errei, deixa eu já eliminar isso aqui. Conheci uma pessoa, confiei, vi que a pessoa não era de confiança, opa, peraí, já não vou falar mais nada. Então, por que me chamou a atenção? Porque este erro acontece com muita gente e as pessoas não percebem. Porque você tomou uma decisão errada, hoje você está sofrendo consequência disso, porque é o que você está colhendo, mas não quer dizer que você precise colher isso por muito tempo. Então é a mesma coisa, olha só, eu queria comer maçã, plantei, só começou a nascer laranja. Ah, então agora eu tenho que deixar crescer tudo e ficar anos ali chupando laranja, vamos dizer assim, sendo que eu gosto de maçã. Não, plantei a semente, eu queria maçã, mas eu não sabia, era uma semente de laranja. Começou a nascer o pé de laranja. Tá bom, peraí. Não é isso que eu quero. Vou arrancar. Ó, o preço eu já paguei. Qual é o preço? Do tempo, que agora eu tenho que plantar de novo, até crescer, tudo isso. Vou arrancar, como a Bíblia fala. Tempo de arrancar. E aí sim, eu vou semear aquilo que eu realmente gostaria. Então, existem algumas coisas que você precisa arrancar da sua vida. Vamos lá, Ingrid.
Cleiton, a gente só tem certeza da colheita que aquilo é algo ruim. Mesmo não sendo intencional, a gente plantando aquilo, ou é... Aí, peraí.
Não, você só tem certeza da colheita quando
isso,
nasce.
Porque mesmo até não sendo você intencional, plantando, você plantando algo e que você vai colher ruim.
A semente é o seguinte, com base na sua pergunta, sim. Uhum. Peguei uma semente de laranja. Plantei, mas era semente de maçã. Vai nascer o quê?
Maçã.
Mas eu tinha certeza que era laranja. Vai nascer o quê?
Maçã.
Mas eu fiz uma campanha na igreja para nascer laranja. Vai nascer o quê?
Maçã.
Mas maçã. Pela fé, eu creio que vai nascer laranja. Vai nascer o quê?
Maçã.
Entendeu? Não tem como. Você vai colher o que você plantou.
E aí a gente descobrindo a colheita que está saindo...
Descobri que não era a laranja que eu queria, que era a maçã. A Bíblia está falando o seguinte, vai lá e arranca. Pronto. E agora eu vou lá e vou plantar maçã. Eu já cometi o erro, já estou pagando o preço. Por quê? Porque eu já poderia estar comendo a maçã. Não, nasceu laranja. Vou arrancar e vou plantar. Vou pagar o preço e agora tem que esperar mais. É a consequência. Com base no exemplo que nós estamos trazendo aqui. Mas na sua vida... Existem coisas que você, que eu vou falar aqui, que você não se policia. E você continua colhendo aquilo, sendo que era só você ter ido lá arrancado e ter plantado o que você queria. Entendeu?
Eu até queria entender, porque teve uma vez que eu estava num culto e eu ouvi a pastora falando que no natural você colhe o óbvio. Então se você plantou lá... Você plantou algo, você vai colher aquilo. Só que no sobrenatural, você vai colher aquilo que o Senhor quer pra você. Tem alguma explicação pra isso?
Peraí, que eu queria entender. Ok. Depende da linha que ela tá seguindo.
Uhum.
Vamos supor que Deus tem uma bênção pra você.
Sim.
E você vai colher a bênção que Deus tem pra você. Seguindo essa linha, de acordo.
Uhum.
Porém, você é uma pessoa que você não cumpre princípios... Você faz uma série de coisas erradas. Você é uma pessoa que você mente, você prejudica as pessoas. Olha só, Deus tem uma bênção para você colher no sobrenatural.
Sim.
Mas as suas atitudes hoje, elas não são coerentes. Porque você comete uma série de erros. Você acredita que Deus vai te entregar essa bênção mesmo você fazendo tudo errado?
Não.
Então quer dizer que você vai colher o quê? O que você tá fazendo.
Sim.
Se você mente, arruma confusão, você prejudica as pessoas, você maltrata as pessoas, você vai colher o quê? Coisas ruins para sua vida. Mas Deus tem uma bênção preparada para você. Quando você mudar o seu comportamento, quando você começar, mais ou menos assim, quando você fizer por onde, ele vai te entregar. O que Deus tem para você, ele vai te entregar.
Uhum.
Agora, aquilo que você está plantando hoje, você vai colher. Mesmo no sobrenatural, vamos dizer assim, você está maltratando as pessoas. Peraí. Você vai ter conflito, você vai perder oportunidades, vai ter gente te atacando. Porque é essa a sua postura. Não era isso que Deus tinha pra você, mas é você que tá buscando isso. Não quer dizer que anulou a bênção que ele tem, ela só tá lá, tá guardadinha, tá aqui, ó. No dia que Ariel é mais ou menos assim, ó. Ele tem pra você essa garrafa com água.
Uhum.
Mas o seu comportamento, você vai levar a caneca sem água. Mas a garrafa com água tá aqui, ó, fica tranquilo. No dia que você aprender, no dia que você praticar alguns princípios, no dia que você mudar seu comportamento, eu vou te entregar, porque ela é sua. Eu já preparei pra você. Mas nessa fase eu não posso te entregar. Você vai continuar com a caneca sem água.
Então pode-se dizer que nós vamos colher de acordo com o nosso comportamento.
Nosso comportamento determina. Até porque se fosse assim, eu vou fazer tudo que tá errado, porque aquilo que Deus tem pra mim tá tudo certo, ele vai me entregar.
É verdade.
Posso sair por aí pecando, posso sair por aí não cumprindo princípios, posso sair fazendo um monte de coisa errada e mesmo assim Deus vai me entregar, porque Deus não tem problema com os meus erros. Não, Deus não tem problema com os seus erros desde que você se arrependa.
Uhum.
Entendeu? Deus não tem problema com o seu pecado desde que você se arrependa. Agora, o que Deus não vai fazer é você tendo um comportamento ruim te entregar uma série de coisas boas, porque aí não vai fazer sentido.
Entendi.
Cleiton, então se a pessoa está colhendo algo ruim, significa, mesmo com a intenção do coração boa, significa que ela está passando por um período de colheita ruim?
O algo ruim, ele é muito relativo. Lembrando que aqui eu estou trazendo de um âmbito normal. Então, assim, muita gente entra e fala, e as pessoas que estão passando fome lá? Não é nessa linha. Vamos falar aqui no dia a dia nosso. A pessoa, ela está colhendo algo ruim aos olhos de quem?
Aos olhos dela, tipo assim, o trabalho tá ruim, ou a vida...
Aí vamos lá, o trabalho tá ruim. Aí aos seus olhos, o trabalho tá ruim. O que é o trabalho ruim? Ah não, você precisa ver, lá no meu trabalho, cara, eu tenho um líder insuportável. Toda hora ele pega no meu pé, a gente não pode fazer nada, é aquela opressão, é isso e aquilo. Não é isso geralmente que as pessoas falam?
Sim.
Beleza, aí você vai lá no trabalho da pessoa. A pessoa tá sempre conversando. Ela não entrega o que ela é paga para fazer. Ela quer, além dela conversar, ela fica atrapalhando as outras pessoas. Ela não gosta de ser cobrada. Ela não chega no horário. Ela não usa uniforme. peraí, ela tá colhendo coisa ruim ou ela não está fazendo a parte dela? São coisas diferentes que as pessoas confundem. Porque dentro da minha ótica, eu estou colhendo algo ruim e eu estou sendo perseguido. Mas aos olhos de alguém de fora, pode olhar e falar, desculpa, esse seu comportamento é ruim, o seu chefe está certo de pegar no seu pé. Ó, desculpa, você não está entregando o que a empresa te paga. A empresa te paga para você entregar 10 coisas, você está entregando só 5, mas no final do mês a empresa está te pagando. Então, aos olhos de quem a minha fase é ruim? Eu já passei processos na minha vida difíceis, que aos meus olhos eu falei, poxa, esse processo é muito doloroso. E eu sentei com mentores para conversar e ele falou para mim, cara, mas esse é o seu processo. Deus está apenas te preparando para algo maior. Você precisa passar por isso para você amadurecer. E ali eu entendi. Olha que interessante, para mim era difícil, mas aos olhos de uma outra pessoa, esse processo ele é necessário na sua vida, porque você vai se tornar uma outra pessoa, uma pessoa mais madura. Ah, então quer dizer que o meu processo ruim é porque eu estava colhendo. Como eu posso estar colhendo algo ruim se eu não fiz nada de errado? Processo de crescimento, de rompimento, não tem a ver com colheita. Entendeu? Você pode ter um bom comportamento e passar por um processo difícil. Justamente porque você tem um bom comportamento, Deus precisa colocar você num processo difícil, porque ele vai te entregar algo maior. Não vamos misturar as coisas. Então não misture um processo de crescimento onde Deus está te preparando para algo maior com uma fase ruim. São coisas diferentes.
Cleiton, eu acredito que todas as pessoas elas plantam coisas negativas também, não só coisas positivas. Elas cometem erros. Como que a gente faz pensando nisso para esse versículo que você leu, ele se aplica nesse sentido de arrancar essas coisas negativas?
Sim, que é o que eu vou trazer aqui algumas coisas. Todos nós erramos. Todos nós somos pecadores, entendeu? Mas existem erros que você comete que você nem tinha noção que realmente aquilo era um erro e era grave. Agora eu sei, eu preciso ir lá e corrigir. O que eu não posso é errar e continuar, mesmo descobrindo que aquilo foi um erro, continuar agindo normalmente. Entendeu? Então eu vou trazer aqui algumas coisas que falam, explicam um pouco sobre isso que você falou. Primeira coisa que você precisa arrancar da sua vida, hábitos ruins. Exemplo, você pode falar mal das pessoas?
Não.
É um hábito ruim, arranque isso da sua vida. Você pode procrastinar coisas importantes da sua vida?
Não.
É um hábito ruim, precisa arrancar. Você pode ser uma pessoa preguiçosa?
Não.
Existem pessoas preguiçosas?
Sim.
Precisa arrancar, porque isso é um hábito ruim. Então, existem comportamentos que te prejudicam. Você precisa arrancar isso da sua vida. Porque você fala que você quer crescer, que você quer avançar. Inclusive, você fala assim, por isso que eu assisto o MentorCast, o Conectando. Por isso que eu tô aqui no seu canal no YouTube, Cleiton. Porque eu quero avançar. Se você quer avançar, comece a arrancar os hábitos ruins que você carrega. Coisas essas que te prejudicam. Ah, você quer crescer, quer avançar, mas que hora que você acorda? Você quer crescer, você quer avançar, mas o quanto você estuda? Você quer crescer, você quer avançar, mas o quanto você aplica aquilo que você aprende? Então existe uma incoerência na vida de algumas pessoas. Eu quero avançar, mas eu não quero acordar cedo. Eu não estou falando aqui que acordar cedo é sinônimo de sucesso. Mas coincidência ou não, as pessoas bem-sucedidas acordam cedo. Ah, mas eu conheço pessoas que acordam tarde. Mas ó, qual é a fase de vida que a pessoa está? Tem dois tipos de pessoas que acordam um pouco mais tarde. Aquelas que, assim, por uma opção, mas ela também ela está muito bem de vida, ela já construiu e ela se permite ter essa liberdade de escolher a hora que ela quer acordar. Entendeu? Ou aquela pessoa que ela acorda tarde porque ela não entendeu ainda como a vida funciona. Entendeu? Então, assim, não é, a questão não é que acordar cedo. Eu tô falando o seguinte, hábitos que te prejudicam. Como é que você sabe, questão do horário, então, já que a gente tá falando aqui, se te prejudica ou não? Se alguém já falou pra você, olha, você precisa acordar mais cedo, pronto, aqui a pessoa já tá sinalizando. Tem algo aí, tem um segredo aí que você não percebeu. Se tem alguém incomodado com o horário que você acorda, é porque tem algo que você tá fazendo que não é legal. Então, quais são os hábitos ruins? Exemplo, ser indisciplinado é um hábito ruim. Ser estressadinho é um hábito ruim. Existe uma série de hábitos ruins que te prejudicam diretamente. Então, isso não tem negociação. Você precisa arrancar isso. Eu não sou mais uma pessoa indisciplinada. Eu preciso me tornar uma pessoa disciplinada. Eu não vou mais ser o estressadinho que sai xingando as pessoas e falando o que pensa. A partir de agora, eu preciso aprender a ter equilíbrio, ter autocontrole. Então você arranca tudo aquilo que é de negativo e começa a fazer o que é certo.
Mas assim, um exemplo. Eu tinha hábitos ruins, reconheci isso, mudei. Eu vou colher de qualquer forma aquilo que eu estava plantando antes.
Por um período. Então, então é assim, quando você arranca, vamos dar um exemplo de um hábito ruim.
É a preguiça.
Então, exemplo, a Ariela era preguiçosa. Ok. Quando você arranca e você fala assim, a partir de hoje eu não vou mais ser preguiçosa, eu vou fazer o que é preciso.
Uhum.
Repare, você começa a colher. Só questão de tempo as coisas mudam. Mas e quando você fala assim, eu vou mudar, eu vou deixar de ser preguiçosa, mas você continua procrastinando, você continua enrolando. Você continua pagando preço. As pessoas continuam te sinalizando, você continua perdendo a oportunidade, você continua perdendo o time para algumas coisas.
Uhum.
Então arrancar a partir de agora eu não faço mais. Isso não faz mais parte da minha vida.
Entendi.
Então, exemplo, tinha um hábito ruim de me alimentar mal. A partir de hoje eu vou me alimentar bem. Você vai ver, a sua saúde vai começar a melhorar.
Uhum.
Que é mais ou menos assim, ó, comecei a me alimentar bem, plantei. Com o tempo a minha saúde melhora. É a colheita.
Uhum.
Então, quando você arranca, arranca é o seguinte, ó, a partir de agora eu não faço mais. Esse é o intuito que eu quero que você tenha aqui no programa de hoje, na aula de hoje. A partir de agora, não faço mais.
Sim.
Entendeu? E é só questão de tempo que você vai colher.
Cleiton, eu ainda não entendi esse ponto. A gente colhe mesmo arrancando?
Não, vamos lá. Lembra que eu dei o exemplo? Plantei maçã, queria laranja.
Sim.
Quando eu percebi que era maçã, o que eu faço? Eu vou lá e arranco. E eu vou fazer o que agora? Vou plantar
laranja.
Não, vou plantar maçã para nascer maçã.
Sim,
plantei maçã,
perdão,
nasceu laranja. Então arranco o pé de laranja e vou plantar de maçã. Aqui vai existir um período até realmente começar a colher maçã.
Até porque, para você saber se uma pessoa ela plantou laranja pensando que era maçã, ela só vai ver depois
quando
que
ela começa a crescer.
Entendi.
Entendeu? Quando ela começa ali a colher. Então deu o primeiro fruto, pronto, colhi errado.
Uhum.
Agora eu vou esperar o preço, pago o preço para esperar. Vamos para a prática então. Você tem lá o seu trabalho. Aí você vai lá e começa a ter um comportamento ruim. Você não se preocupa com o que o seu líder fala. Você não se preocupa com as normas da empresa. Ó, comportamento ruim. O que eu vou colher? Não vou ser promovido, não ganho um aumento e corro o risco de perder o emprego. Então chega uma hora que alguém vai chegar e falar assim, cara, se você não mudar, você não vai continuar com a gente. Você tem a decisão de arrancar todos os meus comportamentos ruins que me prejudicam na empresa, ou deixar continuar com esse comportamento, e aí é só questão de tempo você mandar embora. Quando você muda, então exemplo, ó, cara, a partir de agora eu não chego mais atrasado, a partir de agora eu não vou mais conversar na hora do serviço, a partir de agora eu vou usar o uniforme da maneira correta, ninguém mais vai te perseguir, ninguém mais vai falar nada pra você. Porque você tá fazendo o que é correto. Então, olha só, comecei a plantar coisa boa. Aí, com o tempo, você vai começar a ser elogiado. Vão começar a te dar parabéns. Poxa, que legal, cara. Agora, se você entendeu, você tá chegando no horário. Poxa, todo dia eu vejo você com seu uniforme completo. Você deixou de receber aquela cobrança. Agora você passou a receber elogios. Depois de um tempo. Então, é disso que a gente tá falando. Identificou um comportamento ruim? Arranca. O que é arrancar? Para de fazer isso. E começa a fazer o que é certo.
Isso só ressalta o que a gente falou no último episódio, que o erro está na gente. Talvez
mas
se mudar
esse. Mas o problema está com a gente.
Isso. Não, que eu lembrei.
Novamente, o problema volta pra gente. Vamos lá, Ingrid.
Cleiton, teve uma situação que eu fui correr de madrugada e eu encontrei uma senhora caminhando e tava muito cedo, tipo, era umas 4h40. E aí eu parei e perguntei pra ela: por que que a senhora tá correndo tão cedo? Aí ela falou assim: se eu tivesse a sua idade, eu, e a sua energia, eu tinha feito isso muito tempo atrás. Por que que nós, jovens, temos a tendência de guardar energia achando que a gente tem o tempo, todo o tempo do mundo?
Porque quando alguém chega e fala assim, olha, depois dos 40, muita coisa muda. Cara, você tá com energia lá em cima, você fala, muda nada. Muda pra você, é porque você tem uma vida sedentária, é porque você não se alimenta. Você começa a criar uma história, você não quer acreditar que realmente é aquilo. Entendeu? Quem é o jovem que realmente ele vai se tornar uma pessoa bem sucedida cedo? Ele vai dar certo na vida cedo. Aquele que ele entende que, olha, pra mim não faz sentido, mas eu vou obedecer o que as pessoas estão me falando. Pra mim não faz sentido, mas eu vou seguir o conselho do meu mentor. Pra mim não faz sentido, mas eu vou seguir a linha que meu pai e minha mãe estão mandando eu fazer. Então, exemplo, se você me perguntar, Cleiton, você... quando você precisa tomar uma decisão, depois que você fez uma oração e tal, você vai lá e toma essa decisão? Não. Eu faço uma oração e a maneira de Deus responder vai ser através de pessoas. Então, assim, eu vou tomar uma decisão importante, eu vou falar com a Luciana, eu vou alinhar com ela. Aí, depois que eu alinhei com ela, aí eu vou procurar os meus mentores. E eu vou ouvir eles. Aí, olha que interessante. Eu, com 45 anos, já tendo passado por algumas coisas na vida, toda vez que eu vou tomar uma decisão que eu entendo que ela é importante, eu busco conselhos. Porque a Bíblia fala, na multidão, a sabedoria habita na multidão de conselheiros. Aí você pega um jovem, às vezes com 20 e poucos anos, um adolescente, e ele tem certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Então continua. Continua. Mas fica tranquilo, assim como eu, quando tinha essa idade, eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Só que olha só, posso voltar o tempo? Não posso. Que qual é o meu papel hoje? Direcionar para que as pessoas não cometam os erros que eu cometi. Uhum. Você acha que você está com a razão? Continua, irmão, fica tranquilo. Lá na frente, vai chegar um momento que você vai falar, caramba, eu errei aqui. Você não quer ouvir seu pai? Você não quer ouvir sua mãe? Você não quer ouvir as pessoas que te amam, os conselheiros, os mentores? Continua fazendo do seu jeito. Mas fica tranquilo, porque vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, caramba, por que que eu não ouvi os meus pais? Por que que eu não ouvi os meus mentores? Por que que eu era cabeça dura e eu achava que eu sabia? Qual é o perigo? Quando você acha que você sabe, qual é a certeza que eu tenho hoje e que eu não sei nada? E porque eu tenho certeza que eu não sei nada, eu aprendo todos os dias algo novo. Mas enquanto eu achava que eu sabia tudo, eu perdi a oportunidade de aprender coisas importantes e relevantes na vida.
Uau. Muito bom.
Continua. Continua, Matheus. Continua, Ariel.
Complicado.
Acabou o intercâmbio.
Acabou, gente. É isso.
Mais alguma pergunta? Não. Posso não, continuar? Então vamos
pode.
Lá. Então, primeira coisa, hábitos ruins. Segunda coisa que você precisa cortar da sua vida. Algumas tarefas e alguns projetos. Existem coisas que você faz hoje que te consomem e não vão te levar a lugar nenhum. Existem projetos hoje que já não tem mais nada a ver com a sua vida. Por que que ainda está fazendo parte da sua vida? Arranca isso, elimina isso. Todas as tarefas que te prejudicam, te consomem energia, que não vão te levar a lugar nenhum, não sei por que você está fazendo. Existem tarefas que por um período da sua vida aquilo fazia sentido. Hoje não faz e você continua. E isso está te prejudicando, impedindo você de avançar mais rápido. Então existem projetos e tarefas que não deveriam mais estar fazendo parte do seu dia a dia, da sua vida, da sua rotina, porque eles estão te prejudicando.
Mas você pode dar tipo um exemplo prático do que seria eliminar uma tarefa, um projeto?
Vamos pegar um bem simples. Uma mulher que ela é dona de casa,
uhum,
e de repente ela começa a trabalhar numa empresa. Qual é a primeira coisa que ela precisa quando ela deixa de cuidar da casa e começa a trabalhar numa empresa?
Não sei.
Ter um funcionário.
Na casa.
Exatamente. Ah, por quê? Porque se ela está trabalhando fora, por que que ela tem que trabalhar em casa? Mas ela vai falar assim, mas eu não tenho condições de pagar um funcionário. Peraí. Se você está trabalhando fora e você não tem condições de pagar um funcionário, isso quer dizer que você agora vai começar a fazer duas tarefas. Ok. Inicialmente ela não consegue pagar e outra, entra ela ficar em casa e trabalhar para ajudar até mesmo na casa, ela vai não ter um funcionário. Só que chega uma hora, que chega um nível, que ela já tem condições de pagar, mas ela não consegue pagar. E não é por questão de apego a dinheiro, não, não é isso não. É às vezes por um perfeccionismo, porque ela é controladora, porque ela o nível de, a régua dela é tão alta que assim, colocar alguém na casa dela não vai fazer do jeito dela e aí ela vai ficar, se estressar. Ela prefere trabalhar fora, chegar em casa cansado, tem que cuidar da casa, tem que fazer uma série de coisas.
Uhum.
Entendeu? Do que realmente ir lá tomar a decisão. Olha, a partir de hoje eu não vou mais limpar a casa. Esse é um projeto que eu estou tirando. Essa tarefa já não me pertence mais. Porque, olha só, eliminando essa tarefa, ela vai se dedicar ao trabalho.
Sim.
Então, muitas vezes, ela vai crescer. Ela vai ter mais tempo para ter ideias. Ela vai se tornar uma pessoa mais criativa. Entendeu? E, claro, que eu sei que a realidade de muitas não tem condições. Ela realmente não pode pagar. E aí, ela entra num acordo com o marido ajuda ali e tal. Beleza. Esse cenário não é isso que eu estou falando. O cenário que eu estou falando é quando você está num nível que algumas atividades que você já não deveria mais estar fazendo, você continua fazendo e aquilo está te prejudicando.
Sim.
Você já está no nível de pagar pessoas para fazer algumas atividades para você e você continua perdendo tempo, gastando energia, se estressando. Exemplo, tem muito empresário que ele já está no nível de ter secretária e ele ainda não tem. Ele mesmo quem para, pega, fica fazendo ligação, agendando exame, fazendo não sei o quê, perdendo todo um tempo. E coisas que só ele pode fazer, ele não tem como delegar, não tem como contratar ninguém. Mas aquilo que ele pode delegar, cara, tem que fazer.
Uhum.
Então existem muitos projetos, muitas tarefas, muitas atividades na mão de pessoas que prejudicam. Entendeu? Tem muitas coisas que você faz, exemplo, às vezes na sua vida, que, cara, não era mais você estar fazendo isso.
Uhum.
Tem uma série, a tecnologia avançou, tem uma série de aplicativos que facilita a vida de muita gente, mas ela continua perdendo tempo, gastando energia com aquilo.
Sim.
Exemplo, hoje em dia é comum a questão do aplicativo para você pedir comida, para você, até mesmo o mercado.
Tudo.
Perdão.
Parabéns, Matheus. Não, o Matheus, assim, ele pega o seu celular. Não,
ele derruba e fica.
Ele consegue, deixa. Está aqui concentrado, ele derruba o celular. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, olha só, quanto a tecnologia avançou em termos de aplicativos, até mesmo nessa questão de você ter que se deslocar para um lugar e poder comprar e receber na sua casa, e você continua 40, 50 minutos no trânsito, vai lá, sai de lá estressado, sai de lá cansado, a energia lá embaixo, sendo que você poderia ter solicitado pelo aplicativo. Então é isso, ó, coisas que te prejudicam, tarefas que não te pertencem mais, projetos que você não tem mais a ver com a sua vida, não tem mais a ver com você, arranque da sua vida.
Cleiton, como que eu faço também para saber se eu tenho que tirar isso agora ou se não é o momento ainda?
As pessoas te sinalizam. Você sempre sabe o que você deve eliminar, entendeu? O problema é que você não quer aceitar, você não quer ouvir. Então sempre alguém chega e fala assim, cara, fica atento com isso aqui. Olha, se por isso aqui, olha, isso aqui não era mais para você estar fazendo. Olha, não fica mais fazendo aquela tarefa, mas você insiste. Entendeu? Sim. E aquilo que realmente é importante para a fase que você está, você não cuida, você não presta atenção. Então, por que você precisa eliminar essa tarefa aqui que não te agrega mais? Para você poder focar só no que realmente é importante. Então, a fase de vida que você está, tem coisas que são extremamente importantes, você não se preocupa com aquilo e fica perdendo tempo com coisas que já não são tão relevantes mais, que não te agregam mais.
Mas se de repente eu identifiquei que aquilo eu preciso eliminar da minha vida, mas tecnicamente eu ainda não encontrei ninguém que possa fazer isso por mim, principalmente no trabalho. Mas qual é a solução?
Então, mas depende, olha só. Se eu não consigo eliminar, aquilo é importante. Lembra do exemplo da água?
Uhum.
Então, exemplo, eu não gosto de tomar água, não quero tomar água. Consigo eliminar? Não. Por quê? Porque a água é importante, eu preciso tomar.
Ah, tá.
Então, se eu não tenho ninguém que possa fazer, então, peraí, talvez você ainda não esteja na fase de ter um funcionário.
Uhum.
É você quem tem que fazer. Eu tô falando no sentido de, já tenho condições, já tenho as pessoas, e eu não passo para essas pessoas, eu continuo fazendo.
Uhum.
Isso aqui você tem que arrancar e deixar de fazer. Entendeu?
Entendi.
Terceiro ponto, terceira coisa que você precisa arrancar da sua vida, alguns ambientes. O que você ainda está fazendo naquele ambiente, sendo que você sabe que ele não edifica, que ele não agrega, que ele não traz nenhum benefício para você. Você vai para aquele ambiente, você sai de lá estressado, você sai com energia baixa, você sai de lá pior do que como você chega. Por que que você insiste? Então, olha só, não dá para você falar assim, porque eu não sabia. Se você não sabia, eu estou te falando agora. Ambientes que não edificam a sua vida, que não agregam, que não te ajudam no seu crescimento, no seu desenvolvimento, que é um conselho, elimine da sua vida. Não adianta você achar que você vai conseguir, que você vai mudar aquele ambiente. Não, não, não. Aquele ambiente está acabando com você, está te prejudicando. Sai de lá o quanto antes. Você vai perceber que muita coisa vai acontecer quando você tomar essa decisão. A decisão de acessar ambientes que, sim, te ajudam a crescer, a avançar, que edificam a sua vida. Aqueles que prejudicam, elimine. Arranque isso da sua vida hoje.
Muito bom. Essa questão de transição, de mudar de ambiente, querendo ou não, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque se eu reconheci que aquele é um lugar que eu não posso frequentar mais, pelo lugar que eu estou, pelo nível, tem que balancear com o meu emocional, porque talvez eu gostava daquele ambiente, eu gostava daquelas pessoas e agora eu vou ter que mudar o ciclo de amizade.
Gostava daquele ambiente, gostava daquelas pessoas, mas as pessoas não querem mais você lá. Elas não gostam mais de você.
Eita.
E o que, que você está fazendo lá? Não, é porque eu tô indo lá pra ajudar, eu quero ajudar aquelas pessoas. Elas não querem ajuda. Cara, é só você pegar a história de Jesus. Jesus volta pra Nazaré.
Uhum.
E quando ele revela que ele é o Messias, as pessoas se revoltam e querem jogar ele precipício abaixo. E ali Jesus nos dá um grande ensinamento. Profeta de casa não tem honra. É muito comum você querer voltar de onde você saiu para realmente ajudar as pessoas. Sim. Mas elas não querem sua ajuda. Elas não querem te ouvir. E talvez esse seja um ambiente que você precisa arrancar. Uhum. Qual, os ambientes no qual as pessoas não querem a minha presença. Quando eu chego lá, as pessoas ficam me atacando, ficam me julgando, uhum. ficam falando assim, ah, você mudou. Mudei mesmo. Por isso que não posso mais voltar aqui, porque vocês não têm maturidade para lidar com o meu crescimento. A realidade é essa.
Uhum.
Então, ambientes que as pessoas te atacam, que elas não querem a sua presença, saia daí. Arranque isso da sua vida. Você já tem a prova que, olha, não precisa estar ali. Mas, emocionalmente, você não tem as suas emoções no lugar. O que você faz? Você fica lá. Apanhando, fazendo mal. Não, mas é porque eu quero ajudar. Não é que você quer ajudar. Você quer, na realidade, uma validação que não vai acontecer ali porque as pessoas estão com raiva de você.
Uhum. Essa frase é forte. Profeta de casa não tem honra.
Sim, Jesus fala isso. Entendeu? Então, assim, entenda isso. Você ajuda quem quer ajuda. Você direciona quem quer uma direção. Fora isso, você vai insistir, você vai só ter problemas. Uhum. Só vai ter conflitos.
Cleito, trazendo uma reflexão sobre esse versículo, você acredita que as pessoas que, pela convivência, por crescer junto, as pessoas não consideram a pessoa uma autoridade?
As pessoas não acreditam. Como assim você deu certo? Como assim você é o Messias? Ainda questionaram, mas você não era o filho do carpinteiro lá, de José? Como assim agora você é o Messias? Elas não aceitam. Entendeu? Por isso que elas se revoltam, por isso que elas te atacam. Então assim, como assim? Você cresceu com a gente, quer dizer que você estudou agora, você é uma pessoa bem sucedida? Ah, você é famosinho então. Não, ela não quer saber de você.
Por entendeu? Conta do mesmo lugar.
Porque você veio do mesmo lugar que ela e você. Cresceu, não é? Ali no caso de Jesus é uma outra situação, mas vamos falar a gente aqui no dia a dia, porque você cresceu, você desenvolveu, você avançou e ela não. Então, ela fica exposta quando você fica do lado dela. Imagina uma pessoa bem vestida do lado de uma pessoa que está vestida normal. Não vou nem falar mal vestida, mas vestido normal. O bem vestido acaba se destacando e expõe o outro.
Sim.
Agora uma pessoa que está normal do lado de uma pessoa mal vestida, quem fica exposto? O mal vestido. Por isso que muitas vezes quando você fica exposto, você está ao lado de uma pessoa que você entende que está acima de você, você fica exposto, por isso que você não quer ficar do lado dela. O que você faz? Você não sai do lado dela, você quer expulsar ela do seu lado, você quer que ela saia do seu lado. Então não é eu que vou sair daqui. Não, você tem que sair daqui. Isso aqui não te pertence. Porque você está me deixando exposto.
Sim.
Então sem você aqui, eu sou o rei. Quando você chega, eu sou só mais um. Ou eu estou no nível abaixo do seu. Fica muito evidente que eu estou no nível abaixo do seu. Então eu não quero você aqui.
Isso tem a ver com o ego da pessoa?
Tem a ver com o ego, tem a ver com mentalidade. Tem a ver com o emocional. Tem a ver com uma série de coisas. Entendeu?
Sim.
Então assim, eu não quero crescer. Eu quero continuar aqui me destacando, sendo o destaque nesse ambiente. Mas quando você chega, eu deixo de ser o destaque porque você passa a ser o destaque. Então por isso que eu quero que você vá embora.
É bom ter esse tipo de pessoa que se destaca mais do que a gente do nosso lado?
É bom quando você tem maturidade.
É.
Você tem maturidade sentido. De olhar e se inspirar nela e falar, olha, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Mas quando você não tem maturidade, não é bom não. Você não consegue, aquilo te faz mal.
Sim.
Entendeu? Quarto ponto, quarta coisa que você precisa arrancar da sua vida. Algumas pessoas você precisa, por quê? Exemplo, você sabe que você não pode confiar naquela pessoa. Por que que você continua compartilhando coisas com ela?
Ixi.
Você já sabe que ela não é de confiança. Você sabe que aquela pessoa é fofoqueira. Por que que você ainda continua falando da sua vida pra ela? Você sabe que aquela pessoa é tóxica e toda vez que você encontra com ela, ela te faz mal. Por que você ainda continua falando com ela, andando com ela, frequentando os ambientes junto com ela? Não dá. Tem coisas assim, ó, você tem que tomar decisão. Eu vou arrancar, isso tá me fazendo mal. Eu preciso resolver isso aqui. Entendeu? Então, quando que a sua vida muda? Quando você se posiciona. Quando você estabelece limites. Quando você entende que, olha, isso aqui me prejudica e eu não quero fazer coisas que me prejudicam. Eu vou arrancar como a Bíblia fala. Arranca fora aquilo que você plantou. Existe tempo de plantar, existe tempo de arrancar o que você plantou. Plantei o quê? Foi uma conexão que eu fiz, foi uma amizade que eu fiz, mas eu já entendi que me faz mal, vou arrancar, não quero mais.
Uhum.
Não vou insistir no erro. Insistir no erro, a gente sabe, é burrice.
Sim.
Aprender com os próprios erros é inteligência, aprender com os erros das pessoas é sabedoria. Mas insistir no erro é burrice, desculpa, não tem outro termo.
Uhum.
Entendeu? Então, tome a decisão hoje e arranque tudo aquilo que te prejudica na sua vida.
Até para anotar isso, né? É, quando a gente repete o erro, é burrice.
Quando eu aprendo, é inteligência. Quando eu repito, é burrice. Quando eu aprendo com o meu erro, é inteligência. Quando eu aprendo com o erro das pessoas, é sabedoria.
Uau. Muito bom. Muito bom. Tem até um exemplo que eu sempre cito, que eu gosto muito, da mesa. Quando você tá ali com seus amigos, você consegue identificar. De repente, se fazem 5 anos que vocês não se veem. Mas é aquele mesmo assunto de 5 anos atrás, talvez não cabe.
Exatamente,
mais.
Porque
né?
Você não avançou, você não evoluiu.
Uhum.
E se o assunto não bate mais, é porque um dos dois evoluiu. Se você encontra uma pessoa que há 5 anos você conversava e hoje você não consegue conversar, é porque um dos dois avançou.
Uhum.
Entendeu? E aí o que é interessante, quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, o que você tem de boas novas para compartilhar?
É verdade.
Tem muita gente que não tem nada. E aí, não, continuo lá no mesmo trabalho. Continuo com a mesma profissão. Tô morando no mesmo lugar. Você vê, a vida passou 5 anos, a vida da pessoa é a mesma.
Ou o mesmo problema.
Mesmo problema, daqui a pouco ela já começa a reclamar, porque é o padrão.
Só mudou de nome, né? Às vezes muda de nome, mas...
É. Uhum. Mudou de nome? Como assim?
É, tipo assim, às vezes ela... O problema mudou de nome. Ah, ela tá, entendi, numa empresa, é, teve um problema.
Ela mudou de nome.
Sim, não, perdão.
Não contextualizei.
Dúvidas?
Apenas não. Os inscritos.
Vamos lá, perguntas.
A pergunta é da Patrícia Ferreira. Quando falamos não para uma pessoa e a mesma pessoa no momento fala ok, tudo bem. E depois de um tempo a mesma fala assim, mas aquele dia você me falou não. Isso seria algum tipo de pessoa manipuladora?
Sim, porque ela não aceitou o seu não. Então ela não bateu de frente na hora, para não ter um problema. Ela deixou passar um tempo e depois ela volta a tocar naquele assunto, entendeu?
Uhum.
Então a pessoa que ela... Exemplo, uma coisa é a pessoa que você se posicionou, falou não e ela nunca mais tocou no assunto. Mas a pessoa que volta depois de novo com isso, ela tá de alguma maneira... Tipo assim, ah, aquele momento que eu falei com você, você não tava bem. Deixa eu ver se agora eu consigo o que eu queria. Então ela de alguma maneira está buscando te manipular, sim. Você pode considerar como uma manipulação. Claro que depende da situação, depende do que é, entendeu? Depende do cenário ali. Mas pode sim considerar como manipulação.
Uhum.
Quero te fazer um convite para você passar 3 dias comigo. Cleito, como assim 3 dias com você? 3 dias comigo. Imersão Evolution. 3 dias em um ambiente onde eu vou compartilhar muita coisa que você não ouviu aqui. Muita coisa que vai fazer sentido e você vai entender por que você carrega esses bloqueios e por que essa crença ela te acompanha e você não conseguiu se libertar dela. Por que as coisas não acontecem mesmo você tendo certeza que aquilo ali iria dar certo. Então são 3 dias de muita reflexão, de muito confronto também, onde você vai entender muita coisa na sua vida, você vai olhar mais para você e menos para as pessoas. E dali você vai ter clareza da fase atual que você se encontra e o que você precisa fazer para chegar onde você tanto sonha. Então, o ambiente, a imersão Evolution é um ambiente de mudança de mentalidade, é um divisor de águas na sua vida e é o momento em que você passa a ter mais clareza de quem você é e para onde você está indo. Por isso que você vai entrar aqui na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar, acessar o site, deixar os seus dados e a nossa equipe vai entrar com você. Eu quero te ver, eu preciso que você esteja na próxima Imersão Evolution, junto comigo, junto com a Arielle, com o Matheus, com a Ingrid também, com toda a nossa, sim, equipe, em um ambiente de transformação, de mudança de mentalidade. Faça a sua inscrição. Pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Você nunca sabe quem você vai estar ajudando, você nunca sabe na vida de quem você vai estar fazendo a diferença. Por isso, compartilhe o nosso canal para que cada vez mais ele alcance mais pessoas. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.